Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
O Literatura Viva tem a honra de receber nos estúdios da UEL-FM Emerson Alcaldi, o slammer da Vila Guilhermina, cofundador do slam da Vila Guilhermina e também cofundador do sarau do slam interescolar, né, Emerson? Emerson, seja muito bem-vindo à Rádio UEL. O Emerson esteve aqui nos dias 22 e 23 de maio, a convite do projeto Literatura Viva, para dar uma série de palestras com estudantes, pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, e também falou com vários estudantes da escola pública. Emerson, qual é a importância do slam hoje em dia, sobretudo no processo de ensino-aprendizagem?
Bom, satisfação, muito bom estar com vocês aqui. O slam ele tem uma característica de ser um jogo, e isso atrai muita atenção dos jovens, não somente, mas principalmente quem está ainda no ensino regular. E ele é possível trabalhar vários assuntos de um modo que atrai a eles, né? Então, o slam tem sido uma ferramenta pedagógica, transformadora, de letramento literário, onde o professor pode trabalhar várias disciplinas, como português, inglês, as artes, história, enfim, ele é multidisciplinar. Ele tem sido uma ferramenta usada para a transformação, para a pessoa poder se empoderar, para ela poder se reconhecer, se valorizar, e escrever melhor e passar a ler mais, né?
Que é um espaço também de expressão desse aluno, né? E à medida em que ele expressa, ele traz a sua identidade, a sua ideia de pertencimento. Então, o slam ele tem uma poesia que enraiza esse sujeito a um território no qual ele pertence. Você vê dessa maneira?
Sim. Muita gente não tinha um lugar para falar. Ela tinha muitos desejos e aí o slam foi a possibilidade dela ter uma plateia e ter um momento, 3 minutos garantido, para ela poder falar o que ela quiser. E isso é libertador para muitas pessoas, né? Onde ela, primeiro ela vai ouvir, então ela vai se identificar com o que está sendo dito ali e ela vai trazer para a sua realidade e se expressar e com isso crescer enquanto pessoa, aprender, né? Desconstruir com preconceitos que na sociedade está normatizado, mas que no fundo é prejudicial. Então, eu vejo que o slam tem sido um espaço sim, democráticos para as pessoas se colocarem, se expressarem artisticamente, também com cura, né, de saúde mental, sim. Que ela precisa falar, é muito importante, né? Às vezes é uma coisa que está dentro de você, te faz mal, está te doendo, e você colocando para fora, compartilhando com pessoas, isso pode deixar você melhor, assim, deixar outros também melhores, né?
E a cura também é muito nesse sentido de cuidado, né? O curar no sentido de cuidar, do outro, do falar das dores, de ser ouvido, né? De ter, de repente, alguém ali que, puxa, também tenho esse mesmo problema, enfrentei esse mesmo preconceito que você, né? Então essas curas ali criam meio que espaços de comunidade e desse fazer poético, que é muito legal. Como que surge o slam interescolar? Vocês estão agora com uma atividade em São Paulo que reúne 405 escolas, né? Conta para nós um pouco sobre isso.
Esse projeto ele se deu, nós já fazíamos slam na rua, o slam da Guilhermina, e aí a gente, uma experiência que nós assistimos na França, quando eu fui participar do Mundial de Poesias, o primeiro dia desse evento é o slam interescolar parisiense, umas 8-10 escolas. E aí eu vi aquilo, as crianças declamando no palco, se expressando, crianças pequenininhas. A gente ia em escola e fazia para eles. Fazia, até perguntava se alguém que tinha poesia para falar, mas a gente viu que aquilo é um projeto que poderia ser desenvolvido também no Brasil. E lógico que a gente adaptou ele, né? A gente não fez igual se faz na França. Então a gente viu aqui nossas necessidades de fazer oficinas com professores, fazer formação com os alunos e professores, oficina de escrita, de performance. E isso foi muito revolucionário. Assim, começou com 4 escolas na Zona Leste, do território mesmo. E aí, numa outra edição, a gente já abriu inscrição e veio escola de longe, querendo participar, né? Os alunos viram isso, pô, também querem estar ali, uhum. Assim como tem Olimpíadas em Matemática, de futebol, também tem de poesia, né? E aí, como nós já falamos, na rua, né? O slam, ele transforma as pessoas, ele deixa... E o aluno, então, fica mais forte ainda muitas questões, porque na escola, às vezes, ele fica só escutando. E o slam é o único momento que ele tem para falar o que ele quiser. Então, quando eles percebem isso, eles ficam loucos e colocam para fora tudo o que estão pensando. E aquele aluno que não tinha o hábito da leitura, quando ele chega no slam, ele percebe que ele tem que ler e ele passa a ler por vontade própria. Começa a pedir livros, pegar livro na escola emprestado e passa a ler.
Isso torna o processo da educação uma educação cidadã, né? Que é uma educação que as pessoas falam, se expressam, a escola ouve e traz conteúdos. Há efetivamente uma troca ali, quer dizer, uma tecnologia social slam que permite que a gente construa ali pontes, né? E faça essa pedagogia que é cidadã, voltada para o cidadão. Bom, você, autor ali de várias antologias, você também trabalha na literatura, lançou agora aqui o Diário Bolivariano, que é um diário de viagem seu. Resumidamente, como é que é essa produção poética toda em meio a esses enormes projetos que você coordena, conduz?
Eu tenho 6 livros publicados, né, individualmente, e já organizei muitos livros, né? Zana Guilhermina organizou 11 livros também, e outras antologias que já fiz a curadoria. Mas autoral, esse que eu lancei aqui, o Diário Bolivariano, é a minha primeira ficção. Baseado numa vivência que eu tive, uma viagem que eu fui até a Venezuela, eu voltei e escrevi no meu blog um relato da viagem, e as pessoas comentaram, gerou muitos comentários, falou, pô, que interessante, fala mais. Então eu fui convocado a escrever, e aí eu peguei a experiência e a partir dela criei uma ficção. Aí botei um outro personagem para ir, vai o Jackson e o Dimas, os dois saem de São Paulo, Zona Leste, e vai até a Venezuela e passa por vários percalços. E aí com esse texto eu consegui ser contemplado por um edital público, onde foi possível a impressão dele, fazer ele com qualidade, chamar pessoas profissionais da área para trabalhar nele, e circular por bibliotecas comunitárias, fazendo palestras e sorteando livros.
Maravilha. Emerson, para a gente finalizar, um poeminha rápido seu. O Emerson aqui, só para situar o nosso ouvinte, está sem caderno, sem livro, sem papel e sem celular, né? E quem sabe faz na hora.
Vamos lá. Cheio de oxo, 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 oxo. Onde se levantam prédios com frequência, sobrinhos de Eduardos são executados por conveniência.
Esse foi Emerson Alcalde e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.